Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Vamos abrir Hebreus capítulo 10. Fique com sua Bíblia aberta, para a gente poder olhar outros versículos, a gente falar sobre um assunto tão importante, didático, que é a forma de orar. Hoje a gente vai trabalhar a forma de começar a oração, como começar a oração da maneira certa. Se nós temos a oração como uma ferramenta abençoadora da nossa vida, então, eu tenho que usar muito bem, concorda comigo? Tem que usar muito bem. Nós temos vitamina BO na vida cristã, que é Bíblia e oração. Conhece essa vitamina? Bíblia e oração. Então, a Bíblia é a palavra. A gente aprende a ler a palavra, acessar a palavra, praticar a palavra, guardar no coração as coisas que Deus nos fala. E a gente tem que aprender a orar também e fazer as orações da melhor forma. Suas orações têm sido eficazes? As suas orações têm alcançado o coração de Deus? Você acredita nas suas orações? Você ora com fé e segurança de que esse negócio de orar é algo que funciona? Isso tem que estar muito claro. A gente faz o culto de consagração aqui, nosso culto de oração, porque a gente acredita que orar traz resultados. Ninguém está aqui brincando. Tem gente que abre mão de estar na sua atividade profissional para estar aqui orando com a gente. Então, ninguém está aqui brincando. Nós queremos realmente praticar a oração da maneira certa. E em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 22, ele fala sobre aproximação, como a gente deve chegar, como a gente deve começar a nossa oração. E aqui começa falando da disposição interior. Ele diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora vamos ler lá na frente, no versículo 35, ele diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé, pois ela tem o quê? Não fala que tem galardão, não, diz que tem grande prêmio, galardão é prêmio. Ninguém fica sem resultado quando confia, quando pratica a sua vida de fé. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. E aí aparece a palavra perseverança, a insistência, a persistência na oração. É bíblico isso. A gente deve orar e não parar de orar. Amém? Pastor Carlos Henrique estava elogiando as irmãs aí que oram pelos seus filhos. Está na hora de reunir também as irmãs para orar pelos seus maridos que não são crentes. Quem são as irmãs que tem aqui que os maridos não são crentes? Olha, pastora Semi. Olha aí. Então, já tem que marcar dia e hora. Quem toparia se reunir só para orar pela conversão dos seus maridos? Então, é só procurar a pastora Semi e saber que dia e que hora. Amém? E começar uma oração e não parar mais. E cada conversão, cada resposta, vocês vão fazer uma festa. Amém? E convida a gente, Pastor Henrique quer estar nessa festa? Eu quero também, Tem que comemorar, tem ou não tem? Está na hora de voltar a reunir as mulheres que estão solteiras por algum motivo para orar. Estou solteira, preciso de oração. Né? Estamos. É oração por quê? Porque as mulheres solteiras enfrentam batalhas, lutas grandes. Porque tem que administrar sozinha sua situação, sua casa. Tem filho, já estou entregando já. Quem são essas mulheres que, por algum motivo, viuvez, divórcio, porque está solteira mesmo? Quem são essas mulheres? Por algum motivo, você não tem ninguém hoje. Não está no relacionamento. Olha aí o grupo. Então, está na hora de marcar esse encontro. É para orar e pedir graça ao Senhor, pedir força ao Senhor, porque é duro ser pai e mãe numa casa. Não é fácil. Né? Não é fácil. Não é fácil lidar com o luto. Né? Não é fácil lidar com a solidão. E a gente precisa de amigas de oração. Né? Então, só quem compreende de verdade é quem está vivendo. Por isso que tem que reunir o grupo. Entendeu? Para a gente chorar junto, buscar junto. E buscar respostas de Deus. Porque Deus tem como abençoar? Tem. E Deus quer abençoar o seu povo. Então fica aí, desafio, e quando tiver, né, respostas de Deus, vamos celebrar, vamos comemorar. Estão pensando, né, em começar a oração da forma certa. Você já pensou nisso? Que oração precisa começar da forma certa? Talvez você nunca tenha pensado. Então vamos ver com aqueles que nos ensinam a orar na Bíblia, como é que isso funciona. Verdade é a seguinte, todos nós sabemos que o início de uma conversa, né, dependendo como for, as palavras que forem usadas, tudo pode correr bem. E a gente pode estragar tudo no início de uma conversa, dependendo do que você vai falar. Os primeiros segundos de uma conversa, as primeiras palavras podem definir se esse negócio vai bem ou não. Já viu como você precisa ter uma conversa difícil com seu filho? Já viu? Dependendo de como você vai começar a conversa, do que você vai falar no início, né, você já pode ouvir um grande... Ah, minha mãe, para com isso. É ou não é? Começou errado. Começou errado. Né? E quando vai ter uma conversa, estou falando para as mulheres aqui, que é a maioria, né? Quando vai ter uma conversa difícil com o marido? Dependendo de como você inicia essa conversa, pode ser um sucesso. É ou não é? Mas todo mundo tem testemunho do tipo, eu comecei errado. Estraguei tudo. E aí vai ter que esperar um outro momento, uma outra situação. E aí tem que planejar como é que vai ser, porque daquele jeito não deu certo. E não pode fazer a besteira de repetir e fazer do mesmo jeito. Aí já é burrice, né? Quando a gente fica repetindo no erro. Aí não. Então, na relação com Deus, a gente precisa pensar também que tem uma maneira certa. Nesse texto que nós lemos, ele está falando aí de acessar a presença de Deus, o versículo 19 fala de entrar no Santo dos Santos. Né? Ele diz, então, no verso 22, que essa aproximação tem que ter uma predisposição no coração que funciona principalmente com sinceridade e com plena certeza de fé. Então, quando eu vou orar, eu não posso entrar na oração sem estar predisposto a falar a verdade, a dizer o que eu sinto de verdade. Ah, mas Deus me conhece, eu não tenho como... Né, esconder as coisas de Deus. Mas tem gente que parece que acha que Deus não sabe. E começa a falar com um coração que não é um coração sincero. Que não está dizendo a verdade. E falar a verdade de coração é uma técnica importante para qualquer relacionamento. Falar o que você está sentindo de verdade. Isso funciona em qualquer tipo de relacionamento. falar, não é você falar com sentimento, é falar com sinceridade. Tem gente que está irado, bota todos os cachorros para fora e acha que isso está certo porque eu estou falando a verdade. Não, não estou falando da ira. Eu estou falando da sinceridade, de dizer o que está acontecendo. Você pode até dizer, eu estou muito chateado. É verdade. Mas não precisa fazer um escândalo. Você já notou que tem gente que faz escândalo já de início, porque acha que o escândalo vai trazer algum resultado? Então, com Deus, a gente precisa chegar com o coração sincero. Eu tenho que ir para a oração e, antes de falar qualquer coisa, eu preciso falar comigo mesmo. Eu estou disposto a tratar com sinceridade, com verdade, com clareza diante de Deus o que está acontecendo. Dizer do meu coração o que eu estou sentindo. Sem ficar dando volta, sem ficar maquiando as coisas, tentando, de alguma maneira, esconder. É porque maquiagem não é para isso? A maior parte é para esconder os defeitos. E a gente, às vezes, fica maquiando na hora de orar. Então, antes de orar, eu preciso me preparar para isso. É isso que ele está dizendo. Eu tenho que ter um coração sincero. E, em segundo lugar, eu preciso ter plena certeza de fé. Lá no 35 ele diz que eu não posso abandonar a confiança. Tem gente que vai buscar a Deus em oração e ela já começa a se aproximar de Deus pensando assim: lá vai eu de novo, orei ontem e não funcionou nada. Nem sei por que que eu vou orar mais. Pastor disse, né? Então lá vai eu de novo, já estragou tudo. Por quê? Porque Deus espera que a gente o busque com confiança, sinceridade e confiança. Confiança significa, quem estava aqui na vigília, a última vigília que a gente falou sobre a fé, quem estava? Cadê os crentes? Está aqui, ó, os crentes de vigília. Os outros não vieram, por quê? Analisa aí, por que que eu não fui para a vigília? Nós fizemos aqui exercício de fé, saímos daqui praticando fé. Lá fora já teve gente dando testemunhos de fé. Fé, e eu falei aqui, começa com a confiança plena de que Deus existe, que Ele faz o que Ele diz que Ele faz. E isso não pode ser colocado em dúvida em situação nenhuma, só para aqueles que estão começando a aprender a andar com Deus. Porque logo de início a gente tem que começar a viver essa realidade, vencer essa barreira de dúvida. Se Deus existe, se Deus me ama, Hebreus 11, 6 diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, de que Ele me ama e de que Ele está disposto a interagir comigo. Enquanto tiver essa dúvida, esse conflito no meu coração, eu estou estragando o meu momento de oração. Eu preciso estar em plena certeza. Plena certeza significa não há nenhum resquício, nenhum sinal de que eu tenho algum conflito de fé, de confiança, de que Deus me ama e de que Deus quer operar todas as coisas. Isso tem que estar resolvido na minha vida, e é uma questão minha. Lendo a palavra, eu vou fortalecendo a minha fé. Eu vejo quantas vezes Deus age, como Ele age, o que Ele ensina, que é doutrina espiritual para a minha vida cristã. Eu pratico essa doutrina e eu vou crescendo nessa caminhada com Deus. Então, quando eu vou para a oração, eu não vou em conflito se Deus vai agir ou não. E aí a minha fé tem que estar aumentada, um padrão de que tudo que eu peço a Deus, eu peço na certeza de que Ele tem solução. Você, quando chega em casa, que vai tomar um banho, você tem fé plena de que o chuveiro vai oferecer o banho que você precisa. Quando você liga o chuveiro, você não tem dúvida se aquela água vai te limpar. Por quê? Porque já é uma prática natural da minha vida. E eu tenho a experiência suficiente para dizer, funciona. Pois bem, a fé ela vai crescer à medida que eu vou praticando. Por isso que eu preciso praticar. Então, se você hoje não está numa atitude segura de fé, você fique sabendo que isso é exercício e prática. Essa é a maneira de chegar para começar uma oração. Aí vem a pergunta, e o que eu falo no início da minha oração? Para ficar bem didático, como eu falei. No Antigo Testamento, nosso exemplo de gente que sabia orar, né, um dos maiores, talvez o maior exemplo, é o rei Davi. E ele começa as suas orações, né, de forma especial. Vamos dar uma olhada para ver Davi, lá no Antigo Testamento. Como é que Davi começava as suas orações? O Salmo 23, que é o Salmo padrão, exemplo, que é o melhor de todos, que a gente gosta demais, né, que é uma espécie de cântico, e várias das orações de Davi, elas aparecem em forma de cântico. E Davi, ele é um exemplo para nós, por quê? Porque Davi, ele tinha respostas de oração de forma direta. Todas as batalhas, todas as guerras que Davi enfrentou e todas as batalhas que ele teve que enfrentar, encarar, ele pedia e o Senhor dava a vitória. Então, ele é uma referência de uma pessoa que a sua oração sempre funcionou. Como ele começava? Ele começava fazendo, né, uma coisa muito importante que a gente deve fazer para começar a oração. É falar quem o Senhor é para nós. Se você queria anotar alguma coisa, então, a fala, a primeira fala na oração, ela deve construir a ideia do que o Senhor é e representa para nós. Antes de pedir, antes de tratar qualquer coisa, eu preciso engrandecer o Senhor e colocá-lo no trono, no lugar mais alto. Não porque Deus precisa disso, mas porque nós precisamos. Davi começa o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, ele faz vários tipos de oração, é verdade, e ele faz, por exemplo, algumas orações imprecatórias. Né? O que é oração imprecatória? São aquelas orações que ele pede para Deus castigar os seus inimigos. Tem várias orações assim nos Salmos. Não estranha essas orações. Davi era um homem de guerra, que vivia num tempo de batalhas, e ele tinha que vencer seus inimigos, então ele pedia a Deus para agir num tempo que não era um tempo da graça, era um tempo de Deus usar, inclusive, essas batalhas para juízo sobre algumas nações. Então, não fique achando estranho quando você lê isso. Era tempo disso. E Davi faz algumas orações assim, lá naquele tempo. Nós estamos vivendo no tempo da graça, e, por favor, não use essas orações de Davi para ficar pedindo a Deus para castigar seus vizinhos, que estão fazendo barulho. Tem gente que acha que se essa oração está ali é porque eu posso usar. Não, não é para você usar. São orações, né, que pedem castigo de Deus para um tempo em que Deus estava exercendo juízo. Então não se assuste com isso, mas não use essas orações. Tem algumas orações de Davi que Davi está muito aflito e ele já começa pedindo socorro, é verdade, num momento de aflição. Mas as melhores orações de Davi e que nos ensinam como a gente deve começar a orar são as orações em que ele fala de quem Deus é. Você, quando começa a sua oração, você fala para Deus quem ele é e o que ele representa para você. Olha no Salmo 27, por exemplo, que era um momento de batalha, né? Eu gosto muito do Salmo 27. Ele começa dizendo no verso 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Depois ele diz: o Senhor é o quê? É a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então eu posso colocar Deus no lugar que Ele deve estar, e isso é importante para a minha alma, para fortalecer a minha fé, dizendo quão grande o Senhor é. Ele faz isso algumas vezes. Se a gente passar um pouquinho aí, a gente vai ver no Salmo 42, momento de muita sede, tanto no Salmo 42 como no Salmo 63, Davi começa falando de como ele está precisando do Senhor, como ele está com sede de Deus, e ele diz como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. No verso 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus. E aí ele fala o que Deus é para ele: o Deus vivo. Um Deus vivo. Ele está dizendo isso para a alma dele mesmo. O Deus que eu estou buscando é o Deus vivo. Apesar dele começar clamando, né, por um Deus, né, que dizendo quanto ele está precisando, mas ele não deixa de fazer referência quem Deus é para ele. Comece sempre sua oração dizendo para Deus quem Deus é para você. Olha no Salmo 63, verso 1, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Ele fala da necessidade dele, mas ele cita para Deus aquilo que Deus é para ele. Deus é o Deus forte. No momento de fraqueza, ele tem que dizer para ele mesmo que Deus é forte. Vamos voltar no Salmo 23, para a gente pensar, né, agora com um pouco mais de detalhes. O que que isso representa quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está aí tratando Deus como aquele que pastoreia, que cuida da sua vida. Por que que ele chama Deus de pastor? Porque ele está diante de uma figura que ele conhecia bem, né, de um pastor cuidando de ovelhas. A ovelha é 100% carente e o pastor é 100% responsável do cuidado, da sobrevivência dessa ovelha. Então ele está chegando diante do Senhor com essa consciência. Ele começa a oração com essa consciência: Deus é o meu cuidador integral e eu sou a ovelha totalmente carente. Então, quando ele pinta essa imagem diante dele, não é para convencer a Deus, é para ele se colocar numa postura correta. Eu sei que eu não sou autossuficiente. Para um rei, é importantíssimo falar isso, porque um rei, ele tem muito poder, ele tem recursos, ele tem autoridade, ele pode mover uma nação. Então, quem sabe, na hora de orar, ele vai, de repente, conversar com Deus de poderoso para poderoso. Então, ele precisa afirmar para ele mesmo que Deus é pastor e que ele é ovelha. E que Deus não deixa faltar nada. Mas Davi tinha tudo em abundância. Mas Davi sabia que se Deus faltasse, o resto não teria significado suficiente para sustentar a sua alma. Davi é um exemplo importantíssimo para mostrar para nós que o que eu preciso não é que Deus supra e abençoe todas as coisas que eu necessito para viver bem. Não é simplesmente isso, que tem muita gente que vem para a oração só preocupada com as suas carências, com as suas necessidades. Do tipo, se Deus me der o dinheiro, se Deus me der a saúde, se Deus abençoar a minha casa, então está tudo bem para mim. Deus não quer que a gente viva nesse nível, nesse patamar de vida. Deus quer que a gente pense como Davi. Apesar de eu ter tudo, nada disso significa tanto para mim do que ter o Senhor como suficiência na minha vida. Eu tenho o Senhor, eu tenho tudo, porque Ele é o meu pastor. Ele sabe o que eu mais preciso hoje. Quando o pastor pega a ovelha para tosquear, quem já viu aqui um pastor tosqueando a ovelha? Quer arrancar o pelo todo dela na pele. Muita gente não viu? Veja. Pega um vídeo para você ver. Quando você vê o pastor ali arrancando todo o pelo, toda a lã da ovelha, você diz assim, tadinha. Vai ficar nua, com frio, né, e desesperada. Aquilo ali é ruim? Aparentemente sim. Mas o pastor sabe o que está fazendo. E sabe que é a hora certa de tosquiar. E quando a ovelha fica se afastando e correndo risco, o pastor vai lá e quebra a perna dela. Você acha isso duro demais? O pastor sabe o que está fazendo. Por isso que é bom ser ovelha, que às vezes precisa até disso. Você diz assim, poxa, o pastor está sendo duro. Não, o pastor sabe o que a ovelha precisa. Não é só do alimento, não é só do pasto, não é só da água. É de todo cuidado. Por isso, uma forma de você ir buscar o Senhor e começar a orar da forma certa é você dizer quem é Deus para você. Como Davi dizia. Talvez você vai ter que orar muitas vezes, começando assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Momento de fraqueza, você já começa assim: o Senhor, tu és o meu Deus forte. O outro modelo que nós temos foi o próprio Jesus, que ensinou na oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos Mateus capítulo 6, o versículo 9. Para quem não tem isso marcado, Mateus capítulo 6, lá no versículo 9, Jesus, quando ensina os discípulos e eles pedem ao Senhor para ensinar a orar, por quê? Eles queriam tirar melhor proveito da oração. Então, a oração do Pai Nosso é perfeita. Quem já fez algum estudo aqui da oração do Pai Nosso ou já assistiu alguma pessoa ensinando a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo. Jesus diz, portanto, vós orareis assim. Então tem um método, tem uma forma. E ele começa dizendo, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. No Antigo Testamento, ninguém costumava orar chamando Deus de pai. Nem Davi tinha essa prática de começar a oração chamando Deus de pai. Mas Jesus chegou no Novo Testamento ensinando uma forma especial de orar. Começar a oração chamando Deus de pai. Isso daria uma outra pregação. Você passar aí a Romanos no capítulo 8, o que que Jesus está invocando quando ensina a gente a chamar Deus de Pai? Lá no capítulo 8 de Romanos, você vai ver que existe, na verdade, um despertar da nossa filiação diante do Pai. Verso 14 do capítulo 8, ele diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu sou filho, né, o que o Espírito de Deus nos fala no coração. Ele diz: não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez cheios de medo. Cheios de medo, as pessoas já estão aí, já tem uma frase assim, qualquer coisa que acontece, alguém diz assim, e já acionou o botão do medo. Tudo aciona medo. Diz: olha, quem é filho não tem medo. Por quê? Porque nós recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, quem é filho de verdade clama para o pai, como? Dizendo o quê? Ah, papai, papaizinho, a maneira, né, sensível, delicada e íntima de quem é filho. Qual é a sua filiação? Na sua carteira de identidade espiritual, qual é o nome que está escrito lá do seu pai? Será que está escrito lá que é Deus? E ele diz, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E ele analisa e diz: ora, se somos filhos, somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus. Deus tem um testamento já assinado em nosso nome com tudo que é abundante no reino. E nós somos cordeiros com seu Filho, Jesus Cristo. Se a gente sofreu com Jesus, morreu, ressuscitou, nós também somos herdeiros de toda a glória que Jesus tem. Então, filiação é isso. Então, quando você começa a sua oração dizendo: Pai, essa palavra tem que vir carregada de um conceito de filiação que me coloca numa condição que não tem questão que não possa ser tratada. Meu pai resolve tudo. Meu pai quer o meu bem. Meu pai é pai. E por pior que eu seja em alguma situação, ele nunca vai me recriminar, vai me repelir. Ele vai me abraçar e vai tratar de mim. Quando eu chamo Deus de pai, eu nunca entro na oração achando que Deus não vai me ouvir. Pai ouve. Pai quer bem aos filhos. Pai, ele quer refletir a glória, a vida dele na vida do filho. Quando Davi orava chamando Deus de pastor, ele está falando de todo o cuidado. Mas quando Jesus orava e chamava Deus de pai, ele estava falando de confiança plena e de certeza que essa oração não vai voltar em vão. Não vai ficar perdida na história. Agora, toda vez que você for orar, antes de começar a orar, trabalhe sinceridade e confiança na sua alma. Resolveu? Agora você vai chamar Deus por todos os nomes que fortalece a sua alma e te traz segurança para criar o clima. Talvez pode cantar um cântico antes de começar a falar. As músicas ajudam muito a fortalecer a nossa segurança. Vamos cantar o Pai Nosso de pé?